Quando você ouve a palavra ansiedade, o que vem à sua mente? Para a maioria das pessoas, é algo negativo. Sofrimento, preocupação, tensão. Mas e se eu te dissesse que a ansiedade também tem um lado funcional? Algo que pode te ajudar em algumas situações da sua vida pessoal e profissional. Você acreditaria? Pois é, então é sobre isso que eu quero conversar com você hoje. Então, seja bem-vindo a mais um episódio do programa Relacionar-se Bem. Eu sou o psicólogo Ricardo Bergamasco e uso esse espaço para trazer informações sobre ansiedade, estresse, inteligência emocional de uma forma prática e leve para o seu dia a dia. E hoje eu quero falar um pouquinho sobre essa coisinha que nos acompanha todos os dias chamada ansiedade. E aqui, desde já, é importante você entender que a ansiedade ela faz parte da vida de todos nós. E ela se manifesta em diferentes momentos. Antes de uma entrevista de emprego, na véspera de uma prova, quando você precisa apresentar um projeto no trabalho, quando você precisa levantar a mão em uma reunião para apresentar uma ideia, ou até quando você ama alguém e fica esperando a mensagem dessa pessoa. Mas em todas essas situações que eu descrevi para você, é diferente. A ansiedade para cada pessoa. Cada pessoa vai vivenciar essas mesmas situações de uma forma diferente, sentir de uma forma e intensidade diferente a ansiedade. Então você deve conhecer alguém que vivencia a ansiedade nessas situações de uma maneira totalmente diferente da sua, e isso é completamente normal. E para todas essas situações, a manifestação da ansiedade pode ser um fator importante, bem-vindo ou completamente desastrosos. Então, vamos entender um pouco o lado positivo da ansiedade. O que é que você ganha com a ansiedade? Então, embora a ansiedade ela seja desconfortável, a ansiedade ela também tem funções importantes para todos nós. Então, alguns exemplos. Ela prepara o nosso corpo para a ação, então ela aumenta o nosso foco, a nossa atenção, ela deixa você mais alerta. Em certas situações, ela pode impulsionar para a produtividade, fazendo você se organizar melhor antes de uma apresentação, por exemplo, ou se preparar para um desafio. E ela também pode servir como um sinal de cuidado, mostrando que algo precisa da sua atenção. Então, trazendo alguns exemplos aqui só para a gente ficar, para ilustrar mais. Vamos imaginar uma situação em que você levanta a mão em uma reunião para dar uma ideia. Então, a ansiedade ela pode vir aqui te ajudar, incentivar a organizar o seu pensamento antes de falar, deixar uma mensagem mais clara. Ela dá aquela adrenalina, sim, mas essa adrenalina ela pode ajudar você a se posicionar com mais convicção. Ela faz com que você crie ali uma coragem para sair da zona de conforto, né? Quem nunca ficou naquela zona de conforto e a questão da ansiedade ela faz com que você tenha aquele impulso para ser visto no grupo. Então, uma outra situação, só para exemplificar também, numa entrevista de emprego, a ansiedade ela vai fazer com que a gente aumente o nosso estado de alerta, deixando você mais atento às perguntas do entrevistador, né? Senão, se a gente não tem esse estado de alerta, a gente não tem tanto foco. Ela estimula a nossa preparação prévia também. Então, isso faz com que a gente revise o nosso currículo, a gente lembra ali quais são os nossos pontos fortes e possíveis respostas. Então aqui a gente já vê ali a preparação, a antecipação a nosso favor. E ela dá uma energia extra também, nos ajudando a transmitir, por exemplo, com mais entusiasmo e interesse sobre a vaga. Então, percebe agora como ela atua no seu dia a dia? Até em pequenas coisas. Eu trouxe alguns exemplos, mas eu acredito que você tenha imaginado isso no seu dia a dia e lembrando de algumas coisas em como ela possa ter te ajudado. Quando ela traz o movimento, traz o planejamento, então esse movimento foi e continua sendo muito importante para nós como espécie. E sim, nós temos o benefício, mas também temos o custo. E quando a gente fala aí do lado negativo dela, porque ela também, sim, tem o seu lado negativo, e pode ser que você experimente esse lado negativo com mais frequência, é aqui onde a gente acaba muitas vezes se perdendo. Quando nossa ansiedade ela é mais intensa, duradoura, frequente, ela deixa de ser útil e aí ela começa a trazer mais custos. Então, quando nós entramos nesse campo, a ansiedade ela começa a fazer com que você perca a sua qualidade de vida, porque a gente não consegue descansar ou desligar a nossa mente. A gente começa a perder energia física também, já que o corpo ele fica constantemente naquele estado de alerta. Isso faz com que a gente tenha dores no nosso corpo, fique mais cansado. Quando a gente vai ali para o lado dos relacionamentos, a gente também tem perdas, porque a preocupação excessiva ela pode afastar as pessoas. E dependendo da minha ansiedade nas relações, eu fico mais focado em mim do que no outro. Ou seja, praticar uma empatia genuína acaba sendo uma tarefa quase impossível. E a gente acaba perdendo o presente também, porque a gente vive projetando o futuro e sempre esperando ali o pior acontecer. E então a gente entende ali que em excesso ela traz sim muitas perdas, além também, sem falar, né, dos sintomas como falta de ar, tensão muscular, insônia, dificuldade de se concentrar, os pensamentos mais acelerados. Então, aqui a gente entra assim no lado negativo da ansiedade. E aí, só para exemplificar em algumas situações, como por exemplo, quando alguém que você gosta demora para responder numa mensagem, pegando ali o mesmo exemplo, ali na ansiedade sendo o lado negativo, ela pode gerar alguns pensamentos distorcidos, como: puxa, será que aquela pessoa ela gosta de mim? Puxa, ela deve estar com outra pessoa. Então, a ansiedade ela começa a se manifestar ali, fazendo com que a gente sinta outras emoções também, como por exemplo, ciúmes. A gente aumenta também a nossa impulsividade quando estamos ansiosos. Então, a gente acaba levando, isso nos leva a enviar várias mensagens seguidas, por exemplo, nessa situação. E a ansiedade em uma situação como essa também acaba provocando mais insegurança. E às vezes até um conflito desnecessário na própria relação, né? Se a gente pegar ali uma outra situação, como apresentar um projeto no trabalho, o medo do julgamento pode fazer com que a gente evite olhar para as pessoas, para o público. A ansiedade pode causar alguns tremores, suor, e aí faz com que a gente comece a perder também a dificuldade na concentração. E quando nós estamos ansiosos, alguns pensamentos eles são mais estimulados que outros. Por exemplo, alguns pensamentos voltados para incapacidade. A gente começa a pensar: puxa, eu não sei nada. Puxa, ninguém vai ligar para o que eu estou dizendo aqui. E isso tudo faz com que a gente aumente a nossa atenção. Então, percebe como a ansiedade, falando do custo e benefício, a gente fala de dois lados de uma mesma moeda. Então, a grande questão não é eliminar a ansiedade, porque isso é impossível. É uma emoção. Todos nós sentimos emoções. Mas o que você precisa aprender é a reconhecer os sinais dela, entender quando ela está nos ajudando e quando ela está nos atrapalhando. E aí, quando ela está nos atrapalhando, quando a gente faz essa identificação, é onde a gente pode aplicar algumas técnicas, algumas práticas para aprender um melhor gerenciamento da nossa ansiedade. Então, um primeiro passo ali é sempre observar os sinais, né? Principalmente os sinais físicos. Perceba ali quando o seu corpo está pedindo uma pausa, quando seu coração está mais acelerado, quando você se sente mais acelerado. Esses são sinais que você pode já levantar essa ideia de que, puxa, eu posso estar mais ansioso, posso estar mais ansiosa. Você também pode tentar monitorar ali os seus pensamentos e questionar os seus próprios pensamentos. E pergunte para os seus pensamentos: puxa, isso daqui é um fato ou é uma suposição? Isso realmente está acontecendo ou só estou pensando a respeito disso? Isso é um fato ou é um pensamento? Parece tão simples esse questionamento, mas às vezes a gente está tão no automático que nós simplesmente não questionamos. A gente só acredita naquilo que está passando na nossa cabeça. A gente só acredita no filminho que está passando. E é importante também, para o cuidado da ansiedade, você praticar pausas conscientes. Então, experimentar ficar no momento presente, buscar ali uma técnica de respiração, buscar momentos onde você relaxe mais, cuidar do corpo, o sono, a alimentação, atividade física, tudo isso faz a parte de regulação da ansiedade também. E é claro, quando as coisas começam a ficar mais difíceis, mais intensas, é importante buscar um profissional. Então, acaba sendo importante considerar a terapia no gerenciamento da ansiedade, onde você tem um espaço seguro para entender os seus gatilhos e aprender estratégias de enfrentamento da ansiedade. Então, a ansiedade ela pode ser tanto uma aliada como uma inimiga. Ela pode te ajudar a se preparar melhor, mas também pode te paralisar. Então, o ponto-chave aqui é aprender a encontrar equilíbrio, e sim, todos podemos aprender a ter esse equilíbrio. É uma habilidade, nós podemos aprender. Então, cuidar da saúde emocional é cuidar da sua vida, do seu futuro e dos seus relacionamentos. Então é isso. Esse foi mais um episódio do nosso programa Relacionar-se Bem. Espero que esse conteúdo tenha feito a diferença para você, te dado um start, um insight. E peço para que você siga nas redes sociais, o meu Instagram, no meu LinkedIn. E espero trazer mais conteúdo aqui para te ajudar na sua saúde emocional. Fique bem, boa semana e não se esqueça, não existe nada maior do que as pequenas coisas.